8 horas 23 minutos, 18 graus é a temperatura nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio pessoas que vão falar sobre a educação do nosso município de Lagoa Vermelha. Hoje nós temos uma novidade. A partir das 14h, aula inaugural na Escola Municipal Antônio Carlos de Andrade Nacol, onde vai ser implantada a educação em tempo integral na rede pública municipal de ensino. E nós vamos cumprimentar as convidadas do programa de hoje, que vão falar sobre esses e outros assuntos. Secretária Municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli, um prazer recebê-la, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para conversar um pouquinho e falar das novidades na área da educação.
E também conosco as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Isabel Cristina Piva. Isabel, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia, ouvintes da rádio. Reforçando então o que a secretária falou, realmente hoje nós estamos em festa, porque estamos lançando uma modalidade nova que vai ser para o bem da comunidade escolar e com certeza dos nossos alunos.
E Rosa Valquíria Veloso Leal, também coordenadora pedagógica. Rosa, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes. E hoje é um dia importantíssimo porque estaremos cumprindo mais um dos compromissos com a educação.
Aline, é um marco para a educação o que vai acontecer hoje nessa aula inaugural, que é a educação em turno integral na rede pública municipal de ensino. Isso era uma proposta e a partir de agora sendo colocada em prática, Aline. Qual é o significado desse momento?
Olha, Rudi, logo que assumi na Secretaria da Educação, eu sempre falei que o meu maior objetivo e a minha meta era com os alunos. E quando nós falamos em educação em tempo integral, nós falamos em qualidade, nós falamos no ser completo, né, do aluno. Então, assim, o ano passado nós já estávamos estudando essas possibilidades, nós já colocávamos no papel o planejamento para que, de fato, 2019 acontecesse o tempo integral. Além das séries finais e algumas turmas dos anos iniciais, nós também vamos implantar na pré-escola. Então veja o quanto vai ser amplo quando nós falamos em educação em tempo integral. Nós vamos desenvolver diversas oficinas, diversas atividades, né, com os alunos. Então, assim, para nós realmente é uma alegria muito grande. Era uma das nossas metas enquanto equipe da Secretaria da Educação. Essas duas profs que estão aqui comigo foram quem tomaram a frente, né, de toda a parte legal. O ano passado a gente já havia feito algumas visitas em outras cidades para ver como que funcionava. Semana passada, as professoras Isabel, a Rosa e a professora Gladys estiveram em Farroupilha também para ver como que funcionava nessa cidade. A gente queria experiências de cidades maiores. E assim, depois de muito comprometimento, muita dedicação, muito estudo, hoje de fato irá acontecer às 14 horas na Escola Antônio Carlos a aula inaugural do turno integral.
Professora Isabel, como é que foi a preparação do município para a chegada desse momento?
Bom, Ruth, como a gente pensando em educação em qualidade e diante dos desafios que elas estão por aí, nós não podemos mais ter o mesmo olhar que nós tínhamos anos anteriores, anos atrás. Então, nós pensamos muito como um foco no nosso aluno. Nós planejamos tudo que viesse de encontro às reais necessidades dos nossos alunos. Então, como que nós pensamos? Nós primeiros alinhamos dentro da secretaria, fizemos todo um estudo de legislação, nos reunimos com a secretária, sentamos por várias vezes para discutir, para planejar, para pensar. Depois nós partimos então para a ação. Onde que nós faríamos? Aqui, ali? A gente gostaria de estar atendendo hoje todas as escolas, mas em função do espaço físico e da estrutura das escolas, não foi possível. Então nós elencamos por prioridade e por disponibilidade. Então nós estamos hoje atendendo uma escola, duas escolas na verdade. Uma que vai se dirigir até o anexo Antônio Carlos, que é a escola Léa Beatriz, vai da escola Léa Beatriz até Antônio Carlos, ocupando o espaço. E dentro da própria escola Antônio Carlos vão ter alguns alunos que também vão frequentar essa modalidade. Então nós pensando nisso, nós fizemos reuniões com os pais, nós fomos até a comunidade escolar Léa Beatriz, fizemos uma reunião, lançamos a proposta. Os pais ficaram muito contentes, inclusive gostariam de já ter iniciado, mas como é um processo lento, que a gente não vai fazer assim da noite para o dia pensado, nós pedimos um prazo, um tempo para fazer toda a organização. Fizemos reunião com o Conselho Municipal de Educação, onde também houve uma aceitação muito boa, e lançamos então o decreto, e hoje, de fato, ela começa a acontecer no nosso município.
Que coisa boa. Rosa, como é que vai funcionar na prática a educação em turno integral nessa primeira implantação aqui no município de Lagoa Vermelha?
Rudi, na verdade, nós temos que ter um, como a Isabel disse, um olhar pedagógico para essas atividades, um olhar em atividades que contemplam o esporte, a sustentabilidade, a própria questão da matemática, né? A própria questão da língua portuguesa hoje, que a gente sabe que se a gente pegar os dados, nós temos uma grande deficiência. Mas então a nossa preocupação desde o início foi reorganizar os tempos e os espaços pedagógicos para que esses alunos, esses adolescentes, essas crianças cheguem na escola Antônio Carlos e tenham um atendimento real, né? E que venha de encontro com a formação deles para a vida. Que a gente não tenha apenas o nome Educação em Tempo Integral, que realmente aconteça. Que as crianças saiam de lá com o compromisso de estudar, de se preparar para a vida e que eles tenham uma rotina. Nós nos preocupamos em verificar isso nas experiências que visitamos, né? A organização pedagógica, a organização do tempo e do espaço. Então, eles terão rotina desde a chegada até o final das atividades na escola, até as 4 horas, né? Então, eles têm a chegada deles na escola, eles têm a higiene, eles têm a alimentação, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação, eles têm um momento de intervalo, aí depois eles se dirigem para as atividades orientadas com professor, com oficineiro e com voluntários da comunidade que também estarão participando. Tem 2 atividades e às 4 horas da tarde eles retornam para a escola de origem, que ela é a Beatriz. A nossa preocupação em ter atividades pedagógicas.
São para quais os anos? Não são para todas as turmas da escola, né?
Não. 4º, 5º e 6º ano da escola Leia Beatriz e alunos da escola Antônio Carlos que desejarem.
Houve uma necessidade também de reforço de pessoal profissional para atender essa demanda da ampliação da carga horária desses alunos?
Esta foi uma grande preocupação nossa. Precisamos nos organizar com pessoas que tenham o perfil para a educação em tempo integral. Não são todas as pessoas. É uma modalidade de educação que nos demanda estudo, né? É novo, apesar de a legislação prever desde a LDB, mas é novo para nós, é uma experiência nova, então precisamos estar bem alinhados e o trabalho só acontece se trabalharmos juntos, na coletividade, professor, oficineiro, coordenação, secretaria, escola, servente, merendeira, todas as pessoas envolvidas.
Com certeza. Isabel, este é um primeiro passo. Existe a projeção de, com o andar do tempo aí, outras escolas também terem na sua rotina o turno integral.
Existe sim, até porque tudo que a gente pensa na secretaria talvez não aconteça no momento exato que as pessoas queiram, mas a gente faça por todo um planejamento, a gente senta, discute, põe no papel, verifica os prós, os contras, as possibilidades, aonde pode não dar certo, aonde que pode dar. Então, inicialmente, nós estamos com a escola Antônio Carlos e Leia Beatriz, mas a gente já tem no papel um outro planejamento para ampliar futuramente. Não sabemos se a gente consegue esse ano já começar. Acreditamos que aí esse ano a gente passe por toda uma fase de remodelagem de alguma atividade, de alguma ação que a gente pretende nisso. E ano que vem, sim, a gente amplia para outras escolas. Só para reforçar o que a Rosa falou, as crianças chegam no primeiro momento e são recebidos por um professor exclusivamente para a recepção delas. Esse professor vai ficar, que seria a vice-diretora da escola Antônio Carlos, a professora Gladys, recebendo as crianças, os alunos, né? E nós teremos assim, uma rotina de trabalho que eu posso falar agora, então, para vocês.
Com certeza.
Segunda-feira nós vamos ter produção de texto e produção de texto e leitura como primeira atividade. Como segunda atividade, raciocínio lógico ou na parte das áreas da matemática. Terça-feira nós iremos oferecer atividade de xadrez e música. Quarta-feira nós teremos pensamento computacional e depois tradicionalismo, que aí entra a inovação dessas atividades. E terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira nós oferecemos sustentabilidade e esporte. Então, todos com pessoas com formação, a gente trabalha com eles durante a semana, né, os professores, e a cada 15 dias nós nos reunimos para fazer o planejamento e a formação com esses profissionais. O diferencial, então, que seria o tradicionalismo, nós estamos com um grupo de voluntários do CTG que estão oferecendo, de forma voluntária, atividades voltadas à nossa cultura gaúcha, que, como prevê na LDB, a parte de diversificada e dessa parte da regional. Então, como o CTG veio na pessoa da professora Marília nos oferecer, a gente achou por bem colocar, então, nessa modalidade que de atendimento. Nesse dia, então, as crianças e os alunos, eu digo crianças porque tem os pequenos, né? A gente chama eles de crianças. Os alunos e adolescentes vão receber, então, aulas de culinária, de esporte campeiro, de cultura tradicionalista, declamação, como ensilhar um cavalo, como nós somos a capital do churrasco, vai ter também uma atividade, um projeto desenvolvido nesta área. Então, nós vamos ter projetos dentro dessa cultura tradicional, dentro dessa atividade tradicionalista. E o que mais a gente tem enfatizado para os profissionais que vão trabalhar, é que nós precisamos ter conhecimento, sim, de matemática, das linguagens, de português, de ciências, mas também nós temos que trabalhar valores para que eles possam saber enfrentar os desafios que estão ali fora, né? Então, trabalhar muito as habilidades socioemocionais. É uma parte mais lúdica, mais prazerosa, mas sem deixar de trabalhar essa parte que eles vão ter que ter esse embasamento, essa base para como futuros cidadãos, amanhã, depois, eles vão estar à frente dessas atividades.
Como é que foi a aceitação, Isabel, desses alunos, dos pais dos alunos, porque na verdade não é uma atividade se o aluno quer ir ou não quer ir, é uma atividade que ele tem que ir, tem uma responsabilidade, uma obrigação, e são atividades bem interessantes, bem diferentes do dia a dia de uma sala de aula, apesar que, por exemplo, na Semana do Gaúcho se trabalha, mas é uma coisa que vai estar, a partir de agora, fazendo da rotina deles toda semana. Como é que foi essa aceitação à novidade?
Olha, quando a secretária nos chamou e mencionou, eu gostaria, eu quero, e nós vamos ter educação em tempo integral. Eu fiquei até meio que receosa, será que vai ter aceitação dos pais, dos alunos? Aí a minha colega Rosa e a secretária diziam, vai ter sim. Eu dizia, olha, pela experiência que a gente já teve, será que sim? Não é nada forçado, é opcional mesmo. Então, os pais tiveram a liberdade de optarem por sim ou por não. Por quê? Nós não queremos nada que seja forçado, você já vai de contragosto, você já vai, né, meio que assim. Então, nós lançamos a proposta, fizemos a proposta, eles assinaram um termo de aceita ou não, e todos que estavam na reunião aceitaram de bom grado. Eles estão ansiosos para começar, porque a proposta é bem estruturada, é uma proposta, se você for assistir e você for ver, é uma proposta bem pensada, bem alinhada, onde a gente sabe onde começa e onde vai terminar. Então, a gente não está fazendo assim algo, vamos fazer, porque tem que se cumprir a meta 6 do Plano Nacional. Nós estamos fazendo, sim, porque nós sentimos a necessidade de trazermos esses alunos para que eles saiam de uma forma diferente. Eles vão entrar de uma maneira, mas vão sair de uma outra forma. Então, a aceitação, a princípio, está sendo muito boa. E eu acredito que no decorrer das atividades vai ficar ainda melhor, porque eles vão sentir que é o fazer E o saber fazer, não é o saber fazer por fazer, mas eles vão entender o porquê que eles estão ali e vão poder aplicar bem no dia a dia das suas vidas.
Secretária Aline, podemos dizer que os alunos, as turmas que vão participar, serão turmas privilegiadas a partir de agora por poder participar do turno integral, né, secretária?
Sem dúvida, Rudi, eu gostaria também de destacar que as outras escolas, todas estão com o contraturno escolar. Então, é uma modalidade um pouquinho diferente, mas todos estão com atividades no contraturno, das mais diversificadas oficinas, né? E, além disso, nós temos também, nos anos finais, a escola Leia e a Protásio, com o Mais Educação, com o programa Mais Educação, que também eles almoçam na escola, né? Então, assim, na verdade, as nossas escolas estão muito bem atendidas com atividades de contraturno. Uma das grandes preocupação dos pais era que os alunos não estivessem na rua, né? Que eles estivessem na escola. E, de fato, é isso que nós estamos fazendo acontecer. E sempre lembrando que o aluno, ele tem que ser tratado com muito afeto, com muito carinho. Ele tem que se sentir na escola como se fosse uma extensão da sua casa. Então, esse acolhimento foi uma das coisas que eu salientei bastante para o pessoal da equipe diretiva lá da Antônio Carlos. Recebam como vocês recebem as pessoas da sua família. Eu pedi que tivesse desde a sobremesa. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim, esses alunos são privilegiados, mas todos os nossos alunos da rede municipal, nós temos um olhar muito carinhoso e de muito comprometimento com este aluno, para que ele se sinta acolhido no ambiente escolar, que esse ambiente seja um ambiente aconchegante e que ele saiba que nós, enquanto secretaria, nós das escolas, nós temos pensado muito sempre e priorizado o bem-estar do aluno.
Aline, nós falávamos com a professora Isabel sobre futuramente outras escolas também ter o turno integral. Há um projeto, já que a escola CIEP foi municipalizada, de toda aquela estrutura ser utilizada para isso. Então, como você disse, planejando, organizando, em breve podemos ter uma ampliação ainda maior desse procedimento.
Claro, até levando em consideração o espaço que o CIEP tem, né? Então, eu acho que é algo muito importante quando nós falamos em tempo integral, é que a escola, né, acolha esses alunos com toda a estrutura que se faz necessário. Então, o CIEP, sim, nós já temos um planejamento, ele já está escrito lá, é só colocá-lo em prática. Mas, para isso, foi como em outros momentos eu falei, eu ainda não recebi nada oficial de que a escola foi municipalizada, né? Então, existe toda essa sinalização positiva de que está o processo muito bem encaminhado, mas no momento em que a escola vier para o município, aí sim, de fato, nós vamos colocar em prática o tempo integral lá naquela escola.
Rosa, que orientação deixar para a comunidade escolar, principalmente para os pais desses alunos que a partir de hoje vão estar em turno integral, para que as coisas possam fluir normalmente e de forma tranquila?
Deixar uma mensagem para os pais e para as famílias que a educação em tempo integral, ela acontece na parceria, naquele comprometimento do trabalho pedagógico, da participação da família, e nós estamos abertas a ouvir qualquer família, qualquer adolescente. A escola também está aberta para ouvir sugestões e estaremos construindo esta caminhada, desta nova experiência, que para nós também é um desafio, está sendo um desafio, porque ela não se encerra a parte legal da instituição, da implantação e da implementação desta nova modalidade de ensino, não se encerra no momento que o decreto está pronto e que o prefeito vai estar fazendo a entrega hoje na escola. Ela ainda tem uma caminhada da parte pedagógica da escola. Então, os pais podem ter certeza que nós estaremos diariamente na secretaria, trabalhando em cima dessa proposta, revisando ela, revendo, organizando, né? Revendo a parte pedagógica e construindo junto. E qualquer sugestão pode vir até nós. Os pais podem confiar na proposta, eles estão tendo uma oportunidade que talvez muitas famílias gostariam e que talvez apenas essas turmas que vão começar agora estão dando pontapé inicial, mas que logo em breve todos terão esta oportunidade, né? Todos já têm nas atividades de contraturno, mas de uma forma diferente na escola Antônio Carlos de Andrade Naco, que tem um espaço amplo, maravilhoso, né? Um espaço aberto, talvez nenhuma outra escola tenha, de um pátio bom para trabalhar, com refeitório, com todas as instalações necessárias, né? Que a gente tem que pensar nessa infraestrutura também. A secretaria está disponibilizando também o transporte para levar estas crianças e trazê-las de volta até a Escola Leia, até o seu bairro de origem. Então, assim, que os pais confiem, acreditem e nos auxiliem, se necessário. Que os professores, direção, funcionários, nós precisamos de todos. A formação que estará acontecendo continuada durante o processo vai ter o envolvimento de todos, desde os nossos motoristas até as nossas funcionárias. O processo passa pelo trabalho de todos nós. Contribuição de todos.
Que coisa boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos torcer para que realmente seja um sucesso. Vai ser. E com esse aprimoramento que vai tendo no decorrer do andamento de todo o trabalho, as coisas vão sempre tendo a tendência a melhorar. Um bom trabalho para vocês. Um bom início de semana.
Muito obrigado, Ruth. E nós que agradecemos de poder vir aqui dividir um pouquinho desta nossa alegria no dia de hoje. Muito obrigada.
Da mesma forma. Isabel, um bom início de semana, um bom trabalho.
Igualmente, Ruth, e todos os ouvintes. E nós estamos aí prontos e iniciando com o pé direito. E nós temos certeza que vai ser um belo trabalho desenvolvido pelas escolas pioneiras.
Com certeza. Rosa, estamos sempre à disposição para o que precisar.
Bom dia, Rudy. Bom dia, comunidade de Lagoa Vermelha. Estamos aí para viver essa experiência que já estamos vivendo nós na parte mais burocrática, né? Mas agora colocando ela em prática a partir de hoje.
Muito bem. Agora são 8 horas e 45 minutos. Nós vamos para o intervalo. Dr. Lênin está chegando em seguidinha aqui na programação da Tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Tecnocar Menin. Serviços de mecânicas em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Tecnocar Menin. Na antiga mecânica do Boca. Fone 3358-6031 ou 99609-0914.
Santo Expedito, socorre-me agora.
18ª Festa de Santo Expedito na sede campestre da Banf de Lagoa Vermelha. Dia 7 de abril, a partir das 9 horas da manhã, programa Gente Nossa ao vivo do local, com a transmissão da Missa Campal às 10h30. Ao meio-dia, churrasco e à tarde, matiné animado pelo Grupo Embalo de Vila Maria. Você é nosso convidado.
Patrocínio, Passo Certo, Posto Santo Antônio, Casa das Tintas, Pano Sul, Extintores Lagoense, Miagro, JC Casa e Construção, Nutriz Alimentos e Vida Verde Floricultura.
Dia 7 de abril, festa de Santo Expedito na sede campestre da Banff de Lagoa Vermelha.
O Fala Lagoense é um canal rápido de comunicação entre a Prefeitura Municipal e a comunidade. Dúvidas, reclamações, sugestões e pedidos podem ser realizados na página da Prefeitura Municipal no Facebook ou pelo WhatsApp 3358-9104, facilitando o acesso a uma comunicação e um retorno mais eficiente. Fala Lagoense, WhatsApp 3358-9104.
O custo dessa inserção foi de R$ 9,55.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser. Todos os dias com promoções especiais para você.
O Supermercado Fosser está à sua disposição na Avenida Presidente Vargas, 2001, no centro de Lagoa Vermelha. Um novo conceito em supermercado com mais espaço, comodidade e conforto, tudo pensado para você. Preços excelentes, padaria própria e açougue com grande variedade de opções. Vá fazer uma visita e aproveite as ofertas imperdíveis. Supermercado Fosser, fone 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Agende sua consulta com o Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico em Lagoa Vermelha. Dr. Elipe Goraro atua também nas áreas de implante e prótese em geral.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Agora atende em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Bruno Blaia, na clínica localizada no primeiro andar da Galeria Duque de Caxias, sala 33. Dr. Bruno é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Porto Alegre. Agende sua consulta e avaliação pelo telefone 3358-2013. Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico.
Doutor Eli Pegoraro, atendendo em seu consultório, na Afonso Pena, edifício Vila Vicenza, sala 207, nas áreas de implante e prótese em geral. Comunica que recentemente concluiu o curso de especialização em implante dentário. Marque sua hora pelo fone 3358-1971. Doutor Eli Pegoraro, mais de 30 anos de profissionalismo, segurança e qualidade.
Está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
Doutor Lênio Trenhago chegando aqui na programação da tua Rádio Cacique com o Saúde e Bem-Estar. Doutor Lênio sempre trazendo o seu comentário voltado à área da saúde. Doutor Lênio, muito bom dia.
Muito bom dia. A pergunta de nosso ouvinte para hoje é: se remédios caseiros resolvem ou não a dor de ouvido? Aqui nós temos duas situações a considerar no que se referem à origem da dor de ouvido, cientificamente chamada de otalgia. Quando nos expomos muito ao sol ou ao vento, pode ocorrer uma irritação, uma inflamação do nervo óptico, determinando a dor de ouvido. Nessa situação, os remédios caseiros que visam fundamentalmente aquecer o ouvido afetado podem ter uma ação benéfica e até curadora. Agora, quando a dor de ouvido se inicia junto ou logo após uma gripe ou um resfriado, estaremos diante de uma infecção, de uma otite, determinada por uma bactéria, e a conduta, neste caso, é completamente diferente. Existe uma comunicação de nossas narinas com nossos ouvidos médios, por um fino canal. Quando nossas narinas trancam, por consequência, trancam também os canais de ligação com os ouvidos médios, o que favorece o desenvolvimento de germes lá no ouvido, causando a otite média. Devido à proximidade do ouvido médio com as meninges cerebrais, a otite pode ser uma causa de meningite. Daí, a necessidade de um tratamento precoce e eficaz, que somente o médico está habilitado a fornecer. Assim, sempre procurar se proteger do sol e do vento quando a eles tiver que ficar exposto. Diante de uma dor de ouvido após